E agora sim, entramos no grande destaque da edição de hoje do Português Suave. É o Manuel Cruz, meu convidado para esta emissão. Recordo, vamos ter concerto na quarta-feira, é véspera de feriado, concerto no Teatro Circo, é um regresso aqui a Braga e ao Teatro Circo. Manuel, viva, muito bem-vindo, boa tarde, bem-vindo aqui ao Português Suave.
Obrigado, boa tarde.
Escutamos a canção sem título. Enfim, não quis ser muito óbvio, mas também não sabia o que é que seria ser óbvio, mas tentei buscar assim um tema mais discreto. Esta canção sem título, já agora vamos contextualizar, é um projeto também muito interessante, projeto Esfera, com a curadoria do Henrique Amar e do André Tentugal. Desafiou uma série de artistas para criarem originais e depois também com essa valorização física da música, com edições em vinil, e de facto esse leque de convidados, desde os Sensible Soccers, os Mó Morta, a Joana Gama também, a
Sim.
Miramar, e depois também havia um lado colaborativo associado a esta edição. Os dois temas que compõem este Esfera, no teu caso, este é um deles, a canção sem título, e também é justo destacar o André Tentugal e o Miguel Ramos, são teus cúmplices destas gravações. Fica também essa referência. Vamos falar do teu concerto, chama-se Cru, vai passar por Braga, mas já teve também percurso aqui pelo país, de norte a sul, também já deste um saltinho às ilhas e vais regressar também no. Em junho vais dar agora um salto até a Madeira. Que espetáculo é este? É um espetáculo de balanço, de balanço no sentido de olhar para trás ou de balanço, de ganhar balanço para o que aí vem?
Eu acho que também já não é um balanço olhar para trás, embora seja a minha carreira, digamos assim. E também já não é balança de olhar para a frente, porque eu já tenho vindo a tocar isto há bastante tempo. É um espetáculo que tem vindo a ser, digamos, otimizado neste sentido. Começou, eu sempre tive mais ligado às bandas, porque foi essa, digamos, foi esse o motivo pelo qual me liguei à música, foi essa ligação com os outros músicos, etc. Mas depois, com o tempo, comecei a fazer uma perninha, a tocar umas musiquinhas à guitarra, ao ukulele, e depois começou a fazer sentido esta ideia de ser o meu, digamos, ser a charneira, digamos, ao vivo, que é as minhas músicas tocadas por mim, puras e duras, cruas. E daí a brincadeira com o Cru, não é o Manel Cru. E é uma, digamos, é um, é uma, um espetáculo, que é, digamos, em si um espaço sonoro específico, em que mostra as canções de uma maneira mais despida. E comecei a gostar desta sensação de estar ali naquela fragilidade, de todas estas dinâmicas de tocar as coisas muito, digamos, com muito baixinhas, com um grau de simplicidade grande e de fragilidade. Ou seja, isso foi algo que me começou a agradar. E digamos que é o meu trabalho, é como eu vejo o meu trabalho, ainda que as bandas também sejam. Isto é, eu encaro as bandas mais como um capricho, de certa maneira, uma vontade de continuar a fazer coisas com os outros. E este espetáculo é mais o meu trabalho, é o Manuel Cruz, são as minhas canções tocadas por mim, só, apenas. E comecei a sentir que havia ali uma, digamos que se criava ali uma bolha, uma espécie de uma viagem, porque são músicas, todas elas, que acabam por ser um pouco melancólicas e introspectivas. Há ali uma preponderância da palavra, dado o lado despido de arranjos que as músicas no espetáculo acabam por ter. E comecei a gostar muito da energia que se criava ali ao vivo. As pessoas sempre saíram do concerto e me vieram dizer que de facto emergiram ali numa viagem muito específica e emocional, e digamos que foi o assumir um bocado dessa faceta, não, Não, eu, porque eu sempre me senti mais artista do que propriamente músico. E então ali acaba por ser um assumir dessa minha vertente como músico, sozinho, no meio das pessoas.
Pois, isso. Há várias coisas que tu falaste que eu gostava de desenvolver. Vamos começar pela questão do repertório. São as tuas composições que lançaste enquanto Manal Cruz ou Foz Foz Bandido, esse lado autoral individual? O repertório incide mais sobre aí ou vais buscar também coisas sendo tuas, mas que exploraste e desenvolveste em formato banda?
É tudo, eu não entrei naquela de ir pegar nos temas, digamos, mais conhecidos ou isso, digamos que aquilo é um espaço sonoro, há muitas músicas novas, portanto, eu não. Até há muitas músicas que se calhar são as mais conhecidas que eu acabo por não tocar porque eu toco ali as músicas que se prestam mais àquele formato. E, nomeadamente, músicas que nunca foram gravadas, são muitas as músicas que nunca foram gravadas e eu planeio gravar, embora agora esteja numa altura específica da vida em que não tenho conseguido esse espaço para gravar, porque acho que é um momento muito, muito específico, essa predisposição para gravar e para estar a viver esse momento de gravação. Estou com muitas coisas em mãos. Então, até achei engraçada esta ideia de que as pessoas, para ouvir as músicas novas, têm que ir ao concerto. São muitas que são novas. Ou seja, aquilo que digamos que pautou a minha escolha dos temas tem a ver precisamente com esse espaço sonoro. São músicas que se prestam àquela viagem. Estás a entender? Pois claro que há uma outra música, sei lá, eu toco o Devagar dos Ornatos, toco músicas do Vida Nova, eu toco músicas de Foz Foz Bandido também, evidente. Toco a canção sem título, embora a que tu tenhas posto seja com o André Tintoglia e o Miguel Campos, foi um arranjo completamente diferente, eu ali toco só a guitarra. Portanto, há também essa hipótese de ouvir as músicas num contexto mais despido, mas acima de tudo é aquilo que me apetece mostrar para contar aquela história, para fazer aquela narrativa. Há também muita conversa com o público, digamos que é um momento muito específico, é mais do que um concerto para mostrar as músicas da carreira. É um momento que eu me permito viver, um momento de comunicação com o público, uma história, uma narrativa. É mais isso.
Ali um ponto de encontro que tu queres criar.
Sim, sem dúvida. Também acho que há ali digamos, um processo, tem havido um processo durante estes anos em que eu tenho tocado a solo, um processo de eu próprio me conhecer naquele formato, não é? Não, eu não chego lá e despejo as músicas. Cada vez que eu vou para lá, eu sei que vou viver um momento intenso, e um bocado imprevisível.
Por outro lado, também há uma questão, agora que me estava, à medida que te estava a ouvir, por outro lado, também há uma predisposição que as pessoas têm para te ouvir, ou seja, fala-se, há uns tempos falava-se muito naquele conceito do artista de culto, que era aquele artista que está ali um bocado entre o mainstream e sim, está sempre um pouco mais na sombra, não é? Mas é alguém que tem um capital, um crédito que de facto arrasta as pessoas. Há ali também usando uma expressão que se usava há uns tempos, que era uma imensa minoria, não era? Da XFM. Tu pode-se também aplicar um pouco essa ideia, porque de facto as pessoas também confiam em ti, ou seja, têm essa predisposição para aceitar esses réptos que tu fazes, até porque isto acaba por ser um espetáculo um bocado contracorrente. Apresentas originais, as pessoas não conhecem os temas. Se calhar há silêncio, ou seja, há uma coisa mais sem artifícios, mais despida, mas nem toda a gente poderia fazer isso com alguma confiança como tu podes, ou seja, também derivado do teu estatuto, do teu percurso. Isto sem falsa modéstia, não é? Podes assumir isso sem problema nenhum, como é evidente.
Opa, eu acho que as coisas, eu nunca planeei estas coisas, mas eu sempre me recusei a. Digamos, recusei não, por um ponto de vista de deixar que isso tem mal, não, mas sempre me recusei a seguir, digamos, aquilo que se supõe ser a melhor altura, o melhor momento, o melhor tema para lançar-me. Eu tenho o meu tempo e acho que ainda, acho que dia, apesar de vivermos um tempo um bocado oposto a isto que eu estou a dizer, acho que até por isso é mais pertinente impor esse meu tempo, porque acho que há tempo, era o que eu estava a dizer aqui há uns dias, numa entrevista também em relação a esta, às novas gerações, que têm um tempo, não sei se chama time span, mas tem assim um termo em inglês, que é mais curto, em que as pessoas querem as coisas mais rápido, e eu estava a dizer que a esperança média de vida aumentou, portanto não há razões para o tempo diminuir, há razão para as pessoas terem mais tempo. E eu tenho o meu tempo para gravar, tenho o meu tempo para compor, tenho. E esse é o que me define, não é? E é isso que as pessoas levam, e é com isso que as pessoas levam. Eu não tenho. Às vezes é fácil irmos na corrente e estamos com esta coisa: é preciso lançar um tema, tens que lançar um tema. Eu sei que há vantagens de lançar um tema em termos comerciais, vender concertos e tudo, e eu tento seguir isso, mas tento seguir isso dentro do meu tempo. Isso não é o momento, não é o momento. Eu acho sempre que quando as coisas saem, quando as coisas aparecem, é o melhor momento. A gente já se esqueceu de quando é que devia ter lançado, se devia lançar para o Natal. No Natal a seguir também é Natal. E então eu nunca tive muita ansiedade a esse nível. A minha ansiedade tem mais a ver com o encontrar-me, produzir algo com que me identifique, chegar a um sítio que eu goste, e isso não é só. Para chegares a esse sítio, tu tens que viver a viagem, e essa viagem tu não podes determinar, não podes dizer que vais. Chegar no dia tal, claro que evidentemente que tenho muitos compromissos que cumpro, às vezes até acabo por não gostar tanto de uma coisa porque tive que, de alguma maneira, por alguma razão, a fazer num determinado prazo, mas sempre que posso, que são coisas que não envolvem compromissos de outras pessoas também, para não defraudar essas expectativas, tento levar o meu tempo artístico, não é? E a minha vida tem muitas coisas a que eu dou valor que não são só a música. E digamos que o resultado é sempre o encontro de todas essas demandas e dessas circunstâncias, né? E pronto, eu não, o facto de, por exemplo, não ter lançado agora, lançado e estar a tocar ao vivo, eu não decidi isso, naquele sentido. Isso de facto é um bocado diferente do que é que se costuma fazer, mas eu apercebi-me disso, que é quase como se as pessoas fossem ao concerto e fossem entrar no meu disco. E acho graça, no fundo, muitas vezes os falhanços, aquilo que podem ser falhanços, aquilo que podem ser limitações, acabam por ter alguma graça na medida em que criam contextos que não são os mais convencionais, e eu gosto disso, eu gosto disso. Eu não fico a pensar, tipo, vou estou a fazer isto de uma maneira diferente. Eu disse que engraçado, estou a fazer isto de uma maneira diferente, e é o que é, né?
Muito bem. Olha, entretanto, já falaste que tens composições novas e isso também obriga-me praticamente a esta pergunta, mas obviamente que já deu para perceber que não tens essa lógica de prazos e tens que gravar, mas nos teus planos, seja médio, curto, longo prazo, essas composições que tu entretanto criaste e que estás a apresentá-las neste espetáculo, no Cru, eventualmente vão passar também para disco, mais cedo ou mais tarde.
Sim, opá, lá está, é isso. A minha ideia é ir gravando músicas, e pronto, eu neste momento estou sem sítio para gravar porque estive no stop e depois, pronto, aquilo não correu muito bem. Tive como presidente da associação durante 2 anos e meio, e quando saí, também saí, pronto, eu envolvo-me nas coisas emocionalmente, não é? E saí e tirei de lá o meu estúdio. Estou neste processo pessoal de arranjar novo sítio para trabalhar. Ou seja, neste momento eu gosto de ter um espaço onde me sinta, e não quero forçar isso e estar a gravar as coisas só à pressa para conseguir gravar. Mas estou a tentar gravar músicas, e a minha ideia é ir lançando e depois, mais tarde, eventualmente compilá-las todas num disco. Portanto, esse é o processo que eu sei que vai acabar por acontecer. Pronto, neste momento as músicas estão a amadurecer ao vivo, digamos assim. Também tem esse lado interessante, que ir experimentando-as e tocando-as e vendo como é que elas resistem ao tempo. Mas a ideia é essa, a ideia é ir gravando, claro.
Muito bem. Ou assim, algum tema que tu descobriste porque, portanto, vais criando tantas coisas, vais gravando, não é? Depois as coisas vão, obviamente, também nesta torrente, algumas vão ficando mais esquecidas. Eu, por exemplo, estava aqui a recuperar o teu percurso, as tuas bandas e as datas, e a confirmar essas coisas e colaborações, e dei com um tema que eu gosto muito, não é teu, mas é cantado por ti com o Manuel Paulo, o disco do A Subida Cobra. O Nunca Parto Inteiramente é uma canção que eu gosto bastante e que, entretanto, lá está, no meio de tanta coisa foi-se escondendo. Mas houve assim alguma descoberta, algum tema que tu, nesta escolha de repertório, assim que te surpreendeu na medida em que o tinhas, se calhar, deixado um pouco mais de lado?
Sim, quer dizer, eu não fazia, eu tinha muitas, sempre fiz muitas músicas que tinham não o objetivo de tocar neste contexto sozinho, mas de tocar com bandas. Muitas vezes eu fazia as músicas, tinha os acordes na guitarra, tinha a harmonia, definia a cifra das músicas, tinha a letra e a melodia, e passava a uma banda ou começava a gravar arranjos, como foi no caso de Fosfores Bandido, e nunca as tinha tocado este formato. Houve músicas que eu tive que fazer. Digamos um arranjo, ainda que simples, na guitarra, no ukulele, que se prestasse aquilo que vivesse só assim. E algumas tinham surgido de outras maneiras, nunca tinha convertido, digamos, em guitarra só, e não tinha pensado que elas poderiam sobreviver só assim. Sei lá, eu estou a tocar agora uma música com Algures Perto do Mar, que já foi tocada há muito tempo pela estação de serviço com o Nico Tricô, o Eduardo Silva e o António Serginho. E toquei muitas vezes isso ao vivo e nunca tinha pensado em tocá-la à guitarra, nem sabia bem qual era a harmonia. Pronto, e quando fui convertê-la à guitarra, aquilo soou-me super bem, só assim à guitarra, e então comecei a tocá-la ao vivo. E agora tenho feito isso, tenho ido buscar algumas músicas antigas para pôr nesse formato e perceber que aquilo funciona bem também, mas tenho que, digamos, que abordar aquilo de outra maneira. Isso é engraçado. Portanto, tem havido bastantes coisas desse género, músicas que de alguma maneira estão a contribuir para o espetáculo, que eu não imaginava pudessem fazer parte daquele núcleo de música, daquele espetáculo em si. Isso tem sido muito fixe.
Muito bem. Já foste dando também algumas pistas do alinhamento que vais apresentar. É já na quarta-feira, dia 29, é véspera de feriado, concerto no Teatro Circo, Cru, é a tour do Manuel Cruz que
É
vai
isso,
passar também.
convém dizer que estão bilhetes à venda na Bol, para o Teatro Circo, portanto,
É,
quem
passem por lá. Olha, Manuel, foi um gosto ter-te por cá.
foi meu, obrigado
E
por este convite.
nada, é sempre um gosto e não irão faltar oportunidades, até porque tu também tens esse lado irrequieto, não é? Com as tuas bandas, também explotando aí novamente com música nova. Seguramente que vão surgir oportunidades para voltarmos a falar. Hoje centramos-nos mais no teu percurso a solo e neste disco, e aliás, neste concerto, que vai acontecer na quarta-feira. E agora vou-te pedir para escolheres um tema para fecharmos a nossa conversa.
Sim, opa, eu vou escolher um tema por uma razão. Aqui há uns. Eu fiz o design do livro Vida Nova, foi feito numa casa abandonada, ou seja, a minha ideia era escrever as letras em paredes de uma casa, e falei a um amigo meu, empreiteiro, se ele tinha alguma casa que fosse demolir para eu poder ir lá uma semana antes pintar as paredes todas. E assim foi. Foi para uma. Ele falou-me lá de uma casa e deu uma chave. E a casa já a cair, e foi com o Jorge Quintela, fotógrafo e realizador, passar uma semana dentro daquela casa a pintar as paredes todas, e depois tiramos fotografias, e o livro, digamos, do Vida Nova, as letras são todas pintadas em paredes. E ele fez uma espécie de um mini doc que vai sair em breve, de mini doc barra videoclipe do processo de eu estar lá dentro da casa a pintar. E ele escolheu a música Vida Nova, Invenção da Tarde. Portanto, eu vou escolher essa música do Vida Nova, Invenção da Tarde.
Está escolhido. Olha, muito obrigado, Manuel, mais uma vez. Um abraço e tudo bom.
Obrigado, eu um
Até breve.
abraço e é isso. Obrigado, foi um prazer.
Adeus, então.